Olá, aqui é Cristiane Przybyski, eu estou com o pesquisador Paulo Moutinho, do IPAM, e o IPAM acabou de lançar, junto com a WWF, um estudo sobre a redução das emissões de carbono do desmatamento no Brasil. Paulo, quais os principais resultados dessa pesquisa?
Olha, primeiro, pela primeira vez a gente começa a calcular o efeito das unidades de conservação, da criação dessas áreas protegidas, que incluem também as terras indígenas e reservas extrativistas, em termos do seu impacto na redução futura do desmatamento. À medida em que a sociedade brasileira decide em estabelecer uma unidade de conservação, e nesse caso especialmente na Amazônia, isso tem uma consequência em reduções futuras ou para o desmatamento futuro, para a dinâmica do desmatamento na região. O que a gente fez é tentar avaliar para cada uma dessas unidades criadas entre 2003 até 2007, como essas unidades contribuirão para a redução dessas emissões futuras através da redução do desmatamento.
Que números que vocês encontraram?
Olha, o que foi criado, incluindo aí o ARPA, né, que é o Programa do Governo Brasileiro para Proteção, para Criação de Unidades de Conservação na Amazônia, de 2003 a 2007, o que nós estimamos é que esse conjunto de unidades de conservação e áreas protegidas deverão reduzir as emissões até 2050 por volta de 4,8 bilhões de toneladas de carbono. Isso significa dizer que são mais do que três protocolos de Quioto serão, enfim, a emissão de uma quantidade de carbono nesse volume será evitado pela própria criação dessas unidades de conservação nesse período que eu falei. Portanto, a decisão de fazer unidades, de estabelecer unidades de conservação, tem sim, no contexto da mudança climática, um efeito extremamente benéfico, porque contribui diretamente para a redução do problema do aquecimento global, a redução de emissões de poluentes via desmatamento.
E essa redução tem um valor em financeiro também, né?
Esse cálculo ainda é um pouco difícil de ser feito, existem vários números, várias maneiras de você fazer o cálculo, mas o que eu diria é que se nós pudéssemos colocar uma parcela desse benefício, dessa emissão evitada pela criação das unidades, num mercado de carbono, por exemplo, nós teríamos certamente um volume bem maior do que aquele necessário para custear um volume de monetário, né, bem maior do que aquele necessário para você gerenciar, criar e manter as unidades de conservação hoje existentes na Amazônia.
Você tem alguns valores? Poderia falar para a gente?
Olha, depende de qual o cálculo que você vai fazer, mas vamos supor que você coloque todo esse volume de 4,8 bilhões de toneladas num mercado de carbono, isso daria até 2050 por volta de 40 bilhões de dólares. Isso poderia se traduzir no valor do esforço da sociedade brasileira em tomar a decisão de manter essas áreas protegidas na Amazônia. O custo hoje para essas áreas está por volta de 3 dólares ou quase 4 dólares por hectare para manter essas unidades, o que daria em 30 anos quase 30 bilhões, 10 bilhões de dólares. Então a gente teria um excedente aí, né? Você poderia ter no mercado uma captação de 40 bilhões e o custo seria bem menos do que isso. E geraria um excedente que você pudesse, então, poderia então reinvestir na criação de mais unidades, na manutenção das unidades existentes.
E essa pesquisa vai resultar em alguma ação do governo? Como é que vocês pretendem fazer essa inserção, né, em relação ao governo, esse link?
Olha, o estudo que a gente está lançando hoje aqui é um estudo do governo, né, também, porque envolve particularmente o ARPA, que é um programa do governo, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente, e, portanto, eu espero que isso seja incorporado, né, pelo governo, no sentido de demonstrar que o país, ou o Brasil e a sociedade brasileira, ao fazer essas decisões, devem ter um reconhecimento internacional pelo esforço que está fazendo e, quiçá, uma compensação por esse esforço, que é o esforço de criar as unidades de conservação e mantê-las. E eu espero que nessa nova ordem econômica, pautada pela mudança climática, a gente possa ter essa compensação e esse reconhecimento definitivamente feito pela comunidade internacional.
E esse reconhecimento não é bom vindo de doações de outros países?
Olha, são fundamentais as doações. Eu acho que talvez seja um jeito bastante efetivo de você contribuir, mas eu tenho sérias dúvidas se isso é sustentável ao longo. Por dois motivos básicos. O primeiro deles é que num sistema em que você só tem doações para que países que estão em crescimento bastante acelerado, como é o caso do Brasil, se há uma disposição muito grande de doar. Um sistema de doação não tem nada de atrativo para os países desenvolvidos em termos de trocas. E o que a gente poderia pensar é que uma pequena parcela desse esforço de redução de emissões por desmatamento pudesse ser negociado num mercado de carbono, o que faria uma captação muito maior do que a própria doação. Além disso, os países desenvolvidos vão ter que aumentar cada vez mais os seus gastos para adaptações nos seus próprios territórios, adaptações à mudança do clima. Então, eu acho que seria muito difícil manter um sistema exclusivamente de doações, e acho que o mercado de carbono voltado para a compensação por ações de redução de emissões por desmatamento seja a via mais atrativa para todos e mais efetiva em termos de remuneração, em termos de compensação por redução de emissões.
Com tantas provas de que as unidades de conservação são importantes, essa pesquisa é mais uma delas, como que o senhor avalia a morosidade do governo federal em relação às unidades de conservação?
Olha, a gente vive num país com alguns paradoxos, né? Você tem um país em que investe em algo como o Fundo Amazônia, por exemplo, que é efetivamente com dinheiro de doação para reduzir emissões, e ao mesmo tempo é o mesmo governo que tem programas de ampliação da pecuária, que é o que mais gera desmatamento, ampliação da produção de grãos de uma maneira desregulada, né? Então, enquanto a gente não equacionar essas macro decisões em termos de políticas, no caso específico para a Amazônia, mas não só para lá, para o Cerrado, que vive taxas altíssimas de desmatamento também, nós não vamos gerar uma economia sustentável, um desenvolvimento sustentável que seja pautado por decisões políticas e por vontade política. Eu espero que o lado de uma nova política e desenvolvimento baseado num crescimento econômico pela conservação da natureza ou pela conservação florestal seja reconhecida e valorizada pelo governo federal, porque num mundo aquecido, quem sai na frente nesse quesito certamente terá vantagens econômicas, porque o planeta vai cobrar caro para quem continuar na mesma lógica de desenvolvimento, aonde você tem degradação ambiental, exclusão social e assim por diante.